Olá, bem-vindos a mais um podcast da B2. Eu sou Ana Paula Dias e é um prazer poder compartilhar com você. Para quem não sabe, na B2, a base de pesquisa é o método Meisner, um método de interpretação criado para viver verdadeira e inteiramente no presente, com uma escuta ativa e autenticidade. E eu acredito que isso é tanto para a cena quanto fora dela. Tempo. Tempo é uma coisa muito louca, né? Eu falo isso em vários sentidos. Como nós sentimos o tempo passar, como olhamos para ele durante a vida, como dividimos o tempo. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. E é bem importante notarmos como percebemos o tempo. Porque muitas das nossas pressões, angústias, frustrações estão na forma de como sentimos o tempo passar. O tempo cronológico é diferente do psicológico, é diferente do emocional. E muitas vezes, como estamos envoltos no momento, perdemos a noção da trajetória e do tempo que gastamos ou o que fizemos com ele. Por isso, e por outras coisas, eu gosto muito de um ritual que eu faço sempre ao fim do ano, mas que, na verdade, também pode e deveria ser feito ao longo do ano. Todo fim de ano, no último dia, eu reservo um tempo para fazer aquela retrospectiva básica, sabe? E a faço com coisas boas e ruins. Eu deixo que elas venham assim, meio que aleatoriamente mesmo, e aí eu faço, na verdade, primeiro as ações e depois as boas. Mas o interessante desse processo inteiro é perceber o que acontece durante esse fazer. Existem coisas muito marcantes que logo conseguimos nomear e que nos vêm logo à cabeça, né? Coisas que foram muito fortes ou que te fizeram sentir mais, elas aparecem rapidamente na mente quando a gente está fazendo essa retrospectiva, né? E outras, bom, aí outras a gente tem que vasculhar um pouquinho mais para relembrar. O mais bacana mesmo desse processo todo para mim é percebermos a jornada. Quando a gente faz assim, no tempo de um ano, nem sempre nós temos a consciência da quantidade, da grandeza dos fatos, mas quando nós fazemos pensando em 2 anos, 4, 6 anos, 10 anos, aí sim a gente começa a ter uma noção real do que é a nossa trajetória, ou pelo menos parte dela, né? E o que isso tudo tem a ver com Meisner, vocês devem estar se perguntando. Bom, isso tem a ver com a vida, então isso tem a ver com a sua carreira, com as suas escolhas e em vários aspectos tem a ver com o método. Por exemplo, o que o Meisner dizia era: você deve se preparar, fazer todo o antes, né, estudar o texto, saber todas aquelas palavras, ensaiar, criar todo o passo a passo para poder chegar lá em cena e viver verdadeiramente aquele momento presente, sem ficar preso num ideal de uma expectativa de como deveria ser. Ele também fala sobre como somos resultado de tudo o que passa por nós e de tudo o que fazemos. Isso, artisticamente falando, quer dizer não só os livros que se lê, filmes, séries e peças que se assiste, mas também todas as aulas, cursos que se faz, e assim como toda a prática por si só. Tudo isso é bem Meisner, né? A vida é imprevisível. Lembra daquela frase? Navegar é preciso, viver não é preciso. Isso tem a ver com precisão e não com necessidade. Mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer planos. Isso é tanto na vida, quanto na nossa carreira e na nossa arte. Mas também nós precisamos lembrar que pela sua não precisão, a vida e a nossa carreira, consequentemente, as duas podem nos surpreender e nos levar para caminhos um pouco diversos do que nós planejamos. E isso também é muito meisneriano. A gente pratica para poder viver o momento presente com capacidade de estar e reagir àquilo, sendo mais autêntico e verdadeiro e se respeitando, respeitando seus impulsos, as suas vontades. E quando nós falamos sobre um trabalho ser ou não ser bom para a nossa carreira ou ser o trabalho da vida, nós estamos pensando só no agora, como se ele fosse uma coisa definitiva. Mas se nós entendermos como trajetória, como o caminho está sendo trilhado, talvez assim nós sejamos mais generosos com as nossas escolhas e com a nossa vida. E uma forma também mais real dessas programações poderem acontecer. O que eu quero dizer é, nós podemos sim ir construindo essa bagagem para assim podermos chegar mais próximos de um controle, que eu detesto essa palavra, mas enfim, do que será a nossa carreira. Estudar, fazer curso, experimentar cursos diferentes, trabalhos diferentes, estudar. Na verdade, isso é muito legal. Pegar as pessoas que a gente admira, entender o que que elas estudaram, quais foram as aulas que elas fizeram, que tipo de informação chegou até elas, para ir atrás e pesquisar. Pesquisar quais são os passos que você pode tomar para ganhar esse conhecimento, essa expertise, para cada vez mais ir fazendo e trilhando e se realizando nesse processo que é a carreira. Lembrando sempre que é se inspirar nessas outras pessoas e não ir lá e copiar ou tentar ser igual. Vou falar um pouco sobre isso. Porque muitas pessoas fazem as aulas e os cursos porque elas querem um resultado de alguma coisa que elas criaram na cabeça que é como deveria ser. Ou aquela pessoa fez esse curso e aí ela é incrível, então vou fazer esse curso também. Eu acho isso um dos maiores erros, sabe? Porque nenhum curso te faz ser a pessoa mais foda do mundo. Nós devemos levar em conta também o talento pessoal de cada um, as suas capacidades, né? A individualidade das pessoas que estão ali, os dons. E o tanto também que a pessoa praticou e como ela colocou isso em prática. Então, quando as pessoas vão fazer um curso porque elas admiram aquele profissional, a pessoa ser um profissional incrível e trabalhar com uma metodologia, uma técnica, enfim, é parte do que é o trabalho incrível dessa pessoa, né? Então, entender que quando a gente vai fazer uma aula, a gente não objetivar ser eu ser igual ou fazer aquilo lá que aquela pessoa faz, e sim, como é que eu me aproprio daquilo para isso ser parte da minha arte e assim transformar minha carreira. Por isso que é importante a gente sempre levar em conta do quanto as pessoas estão dispostas a estar lá, como é que se aprende aquilo e faz isso se tornar seu. Aliás, eu acho que isso conta muito mais como trajetória, na verdade, do que só ter essas coisas no currículo, sabe? O tanto que a gente está lá realmente passando pela experiência que está sendo apresentada para a gente. Isso em curso, isso em trabalhos diferentes e qualquer pequena relação também, né? Eu conheço muita gente que já foi em vários cursos, mas não de verdade experienciou aquele momento, né? Aquela oportunidade, o que estava sendo proposto. Porque as pessoas estavam muito presas nesses achismos, nessas ideias pessoais do que seria o resultado se ela fizesse aquilo. Eu mesma posso contar uma experiência pessoal. Antes de eu estudar Meisner para valer, eu já tinha feito um primeiro curso de Meisner em Nova York. E eu voltei para cá e eu comecei a fazer vários outros cursos, né? E teve uma professora, que é, aliás, uma grande atriz brasileira também, que ela disse assim, eu fiz uma cena e ela falou, ah, a Ana já trouxe a cena pronta, então não tenho nem o que dirigir, não tenho nem o que falar, né? Porque ela dirigia as pessoas. E eu achei engraçado, porque naquele momento me caiu uma ficha, não, caiu, sei lá, uma tonelada de fichas. Não exatamente naquele momento, é óbvio, né? O meu ego, na verdade, no momento presente, quis matar ela, fiquei pé da vida, mas foi um gatilho enorme para mim. Eu comecei a perceber o quanto eu não estava me permitindo estar ali, o quanto eu não estava sendo vulnerável, o quanto eu não estava sendo. Eu estava querendo fazer direito, eu estava querendo acertar, querendo ser boa. Ao invés de me dispor a estar naquele lugar que eu estava, que era o lugar de aluna, né? Uma pessoa que estava compartilhando aquela aula para aprender coisas novas sobre mim mesma, sobre a minha arte, enfim, e aí sim julgar se eu gosto, se eu não gosto, se eu era capaz ou não era capaz. Isso tudo é resultado de medo, tá, gente? E é o que a gente faz muitas vezes. Esse momento, aliás, me fez escolher ir me aprofundar nos meus estudos de Meisner, por exemplo. Outra coisa que esse olhar para essa retrospectiva traz é resiliência. Faz você entender que os caminhos seus talvez não sejam realmente como planejado, mas que quanto mais autêntico e fiel aos seus impulsos e desejos você for, mais certos esses caminhos podem ser. Observa se aquele trabalho que você tanto queria e ficou triste por não ter conseguido não te direcionou para um outro que hoje talvez tenha muito mais a ver com você. Por exemplo, outro que, aliás, está quase na sequência desse, é anterior, na verdade, a esse fato que eu contei para vocês agora. Eu estava fazendo ainda núcleo experimental do SESI e a minha turma ia ter que ser dividida em dois para as montagens. E tem uma época ali no processo que a Isabel Sete, na época, grande, aliás, professora e mestra, abria esse espaço para a gente, os alunos atores ali, para nomear pessoas com quem a gente gostaria de trabalhar profissionalmente, né? E eu lembro que eu era encantada, e ainda sou, pela Quito. E eu falei, né? Falei, nossa, a Quito podia dirigir a gente e tal. E aí, na hora dessa divisão, eles conseguiram a Quito para dirigir um dos módulos, né? Um dos grupos. E nessa divisão eu fiquei no outro grupo. Eu não fiquei no grupo que estava sendo dirigido pela Quito. Eu fui dirigida pelo brilhante, aliás, Newton Moreno. Também incrível, fantástico. Uma grande experiência. Só que no momento do agora, aquele lá, eu fiquei mais uma vez pé da vida de novo. Porque tudo que eu queria era trabalhar com a Quito. Estava tendo uma possibilidade gigante disso acontecer. Estava tão próximo. E de repente ficou tão distante, né? Eu lembro que eu fiquei muito chateada. Fiz todo o processo com o Newton, aprendi muita coisa. Foi muito importante. E, exatamente porque eu fiz essa montagem e não a com a turma da Quito, eu pude ir, finalmente, fazer um curso de interpretação para cinema que eu queria muito fazer em Nova York. E acabei tendo uma das aulas de Scene Work, Scene Study, com a Ana, que é a professora de Meisner, que foi aluna do Meisner que me apresentou o método Meisner e fez eu me apaixonar, e estou aqui. Então, eu comecei, naquele momento, uma trajetória que até então, para mim, era inimaginável. E isso acho que é uma das maiores belezas que a vida pode nos trazer, e para nossas carreiras também. O nosso universo ainda é muito pequeno, perto do que é real a possibilidade de onde a gente pode chegar. Então, quanto mais a gente se dispuser a estar e a deixar a trajetória acontecer, estando presente, aproveitando o que está acontecendo e de verdade sendo cada vez mais fiel aos nossos desejos, talvez isso nos direcione para caminhos muito mais realizados do que só objetivos alcançados. A gente sofre muito por conta dos nãos que a gente recebe, mas eles nos direcionam para o sim. Quem disse isso não fui eu. Quer dizer, fui eu agora. Mas quem criou essa frase não fui eu. Eu ouvi essa frase da Terry Hatcher, que é uma atriz que eu conhecia por causa de As Aventuras do Super-Homem, uma série. E ela uma vez estava dando uma entrevista que entre um trabalho e outro, ela tinha acabado de fazer essa série, né? Que ela era Lois Lane. E ela ficou um tempão sem conseguir nenhum trabalho. Ela só recebia não. Ela ia fazer teste e recebia não. E que um dia ela lembrou dessa frase que o pai dela falava para ela. Lembra que os nãos são só parte do trabalho para você chegar no seu sim. E aí, então, ela foi num outro teste e aí ela conseguiu um grande papel de Desperate Housewives, que levantou a carreira dela de novo. Outra pessoa que também, por exemplo, a Lisa Kudrow, não sei se vocês sabem, ela era a Phoebe do Friends. Ela achou que a grande chance de trabalho da vida dela, de que impulsionar o sucesso dela, era um papel numa série chamada Frasier. E ela teve um problema com o Frasier. Então ela achou que a grande chance da vida dela estava sendo jogada fora. Ela ficou super tensa. Se vocês assistirem palestra dela, né, ou entrevista, ela fala. Ela ficou desesperada. Ela falou, nossa, eu tava tendo a minha chance e eu tava perdendo a minha chance por uma coisa que para mim parecia banal. E aí ela saiu do Frasier, foi fazer um teste para uma outra série que estava iniciando, que era Friends. E que aí sim, foi um papel que mudou a vida dela. Então, depois de todas essas falas, o meu grande convite, talvez, para esse fim de ano, mas talvez você não esteja ouvindo esse podcast agora num fim de ano, para este momento, eu diria então, o grande convite é: tira um tempo para ver o caminho que te fez chegar até onde você está hoje. Quais foram os nãos que te levaram aos sims? E sim. Planeje, escolha. Escolha o que você quer fazer e quais os caminhos você gostaria de seguir. O que você gostaria de aprender ou visitar em você e no ramo, na sua carreira. Mas não se baseie só nos lugares onde você quer chegar externamente, mas sim nos lugares em que você quer conquistar em você mesma. E assim você poderá entender qual é a sua trajetória e para onde você pode ir. E lembra, a gente é muito mais infinito do que a gente pensa. Eu gosto muito também da expressão big picture em inglês, que é isso. A gente não sabe qual é o big picture, a gente não sabe qual é a imagem final, né? O grande disso, o macro. Então, quando você tiver num momento micro de sensação ruim, até das sensações boas também, agradeça, honre, porque esse é um dos pequenos passos que vai te levar em direção ao que é seu. E se você for verdadeiro e autêntico com você mesmo, com as suas vontades, cada vez mais esses sims e nãos vão fazer sentido e vão te dar uma trajetória emocionante, como é a vida, mas talvez menos frustrante e em luta do que geralmente a gente faz. É bom sempre ouvir o ego ou ouvir o que de verdade seu coração quer te falar. Porque às vezes a gente, pô, só queria mesmo um lugar de destaque, ter gente fazendo coisas pra mim, sei lá. Ter alguém me dirigindo direito, queria trabalhar com pessoas, X, queria ganhar tanto. E você pede isso, e às vezes a vida traz isso pra você. E aí, esse é também um momento de dizer sim ou não pra você mesmo e pros seus desejos. Então, quando vocês forem fazer esse tempinho pra vocês, recebam e acolham o real desejo que vocês têm para a carreira de vocês. E não aqueles que projetaram para a gente ter, ou como deveriam ser, ou como seria o melhor caminho. Porque, acredito eu, quando eu escolhi ser atriz, ou mesmo quando eu escolhi ser professora, eu escolhi porque eu acredito que eu queria e quero passar por experiências que em uma vida só não dá. Mas também porque eu acredito que há uma potência enorme na arte de transformar e chegar nas pessoas. Então, acho que cada um de nós nem sempre vai pelo caminho mais fácil. E o que que é o caminho mais fácil, talvez, né? Porque se realizar para mim, por exemplo, é muito mais gratificante do que qualquer outra coisa. Então, sejam generosos com vocês. E eu espero que nessa retrospectiva vocês consigam ver a grandiosidade e a beleza do que é a vida e que vocês possam projetar essa trajetória futura com tanta grandiosidade, generosidade e amor, para que aí sim, talvez, num quase final ou no final, a gente possa olhar para trás e ser grato e realizado e de coração tranquilo com o caminho que a gente trilhou e com o que talvez seja a nossa carreira. Então, esse é o podcast de hoje, uma reflexão sobre processo, trajetória e entender que a gente, enquanto estiver vivo, a gente ainda tem tempo para fazer um monte de coisa. Então, tempo, 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 tempo. Aproveitemos muito bem ele. Muito obrigada por mais uma vez estarem dispondo do tempo de vocês para me ouvir. E eu espero que a gente se ouça em breve.
Esse foi mais um podcast da B2. Eu espero que você esteja curtindo. Mande seus feedbacks, suas opiniões e sugestões. É sempre um prazer poder ouvi-los.